Beleza, então, senhores, vamos dar ali?
Bora.
Tá, seguinte, então, primeiramente, obrigado aí todo mundo que aturou esperar a gente começar, foi uns problemas técnicos ao longo do caminho. Segundamente, a Saori disse que era pra gente gravar alguma coisa chamando o apoiador e avisar que é ao vivo e eu não lembro o que ela quer.
Olá, apoiadores, é ao vivo.
Resolvido.
Ok.
E quem quiser apoiar...
Se quiser apoiar, apoie. É bom, a gente gosta. Tipo, a gente tá... Isso que eu tô comendo, mordendo e vocês estão reclamando que dá pra ouvir eu mastigando é graças a vocês, nossos apoiadores. Eu coloco o dinheiro de vocês. Coloco em comida e faço vocês me ouvir comendo, um ASMR. Então, se a gente perder apoiador, eu já sei por quê. Ah, tá, vamos lá. Então, vamos começar com... Hoje nós temos convidado, então todo mundo se comporte. Então, vamos fazer isso. Vocês vão dar ali aí, quem quer começar?
Eu quero começar com a minha rapidinha.
Vai,
já
vai.
Já que a gente tá falando de comida.
E aí, deixa eu achar meu doc aqui, que eu nem sei nem filme.
Nossa.
Aí.
Se eu falar pra vocês que existe uma sopa na Tailândia, que ela tá sendo comida há 48 anos, o que vocês imaginam disso?
Que não é muito boa.
Cara, porque o pessoal tá botando tipo muita água nessa sopa.
Pois é. Então, olha só. Tem um restaurante na Tailândia, que os caras servem uma sopa famosa lá. E todo final da noite, o caldo que sobra, eles guardam e usam no dia seguinte... Pra compor a outra sopa.
Ai, meu Deus.
Caramba. Cara, há 48 anos. Caramba. Os caras tão fazendo isso, mano. Eu tenho uma foto que vou mostrar pra vocês. Vou mandar no WhatsApp da sopa, cara.
É a sopa de Teseu, mano.
É sopa de Teseu, mano.
Ainda é a sopa inicial? Talvez
pois
não.
Pois é, tá ligado? E assim, ó, os caras... Olha que bizarro, cara. Os caras sempre fazem a sopa no mesmo negócio. E eles nunca limpam o entorno.
Caralho.
Então, tudo que respinga de carne, etc., eles deixam lá.
Não, todo mundo que foi universitário já teve uma fase assim.
Cara, mas vocês não têm ideia, mano, de onde que é feito o negócio, cara. Eu vou mandar pra vocês, vocês não vão acreditar, cara. Tu pode estar comendo uma fração da sopa que, sei
primordial.
Lá... Primordial.
A sopa que deu origem à vida na Terra.
Daqui a pouco sai uma... Sai um peixe com patinhas, tá ligado? De dentro da sopa.
Beleza, tá. Já que tá na vibe aí de comida nojenta, eu sou o Diego Kerber. Você esqueceu de dizer seu nome?
Quem é
seu
nome? Eu sou o Marco Bertoncini.
E dá pra compartilhar um vinho com um morto.
Compartilhar um vinho com um morto.
Você pode ali oferecer um. Sabe uma pro santo? Você oferece uma pro santo? Então você pode.
Uma parada meio ritualística.
Você pode oferecer uma pro morto também.
Não é só se chegar no túmulo, bicho.
Exatamente, só que tem alguém que levou isso muitos passos adiante. O Carlos Scarpa. É um arquiteto do século XX. Ele é famoso porque ele faz as reformas. Ele é um cara que pega, tipo, a arquitetura antiga. Ele faz alguns traços de novo, mas ele mantém a essência do velho. Então ele ficou famoso por ter essa técnica de misturar materiais, pegar material, tipo, metal, vidro novo, e misturar com a madeira velha e fazer um negócio interessante, coisa e tal. Uhum. Ele fez um túmulo com uma abertura, que tem um sifãozinho que vai até lá embaixo pra chegar nele.
Então
você pode chegar na túmula dele.
Peraí, nele?
É o túmulo dele.
É lá na... Não é exatamente na boca dele que chega o rolê, mas...
Não, mas ele tá morto?
Sim, ele tá
e ele fez isso pra ele mesmo?
Ele fez pra ele mesmo. Ele projetou o sifãozinho. Então, quando você chega no túmulo dele, tem um buraco.
Uhum.
E tá o nome dele, né? Carlos Scarpa, o ano que ele morreu lá.
Caralho.
E se você derrubar um líquido, esse treco vai fazer um caminho todo pra chegar lá no túmulo dele, lá embaixo. Pra você poder oferecer bebidas pra ele depois de morto.
Caralho.
E ele recomendou vinho, ele gosta de vinho.
Rapaz, se fosse isso aqui no Brasil, cara, o pessoal já tinha tá zoando tanto, cara. Guaraná Jesus.
Eu fico feliz que você falou Guaraná Jesus, tá? Essa é a primeira ideia, e essa é a maldade que veio pra sua mente, mano, você tá leve.
Podia ser mas muito é porque pior. Eu me segurei, né, cara, mas, né?
Eu tô tentando manter family friendly.
Family ainda, friendly.
Né? Vai lá, Diogo, manda.
E eu sou o Diogo Furukawa, e não sei se vocês viram o final do ano passado, rolou uns posts no Reddit... Sobre um creme da Sephora. Não sei se chegaram a ver isso.
Tá, Sephora é aquela marca cara, né?
É, que é uma marca cara. Então, tipo, e daí era um creme que supostamente atraía aranhas.
Ele é feito pra isso ou é
não,
feito
não, não.
Pera, esse feito, era o marketing positivo ou
não,
marketing
não, negativo? Esse era o marketing negativo. Que alguém foi lá e postou uma review de uma estrela falando assim, tipo, cara, tipo, eu comecei a usar esse creme e todo dia eu tô encontrando, tipo, uma... É o Wolf Spider que ele chama, tá ligado?
Eu sei que tu vai falar disso. Eu sei que tu vai falar. Sephora, bote suas aranhas pra brigar.
Outro tipo de aranha, gente. Outro tipo de aranha.
Meu Deus, o horror.
Mas aí, tipo, a pessoa falando que, pô, todo dia agora eu saio e encontro uma aranha. Tipo, cara, eu encontrava uma vez por ano, no máximo. E agora todo dia eu tô encontrando aranha, tá ligado? E elas vêm em mim. E daí... daí começaram a postar em cima e falar assim, pô, na real, tipo... Esse componente aqui é um feromônio de aranha, tá ligado? É, e começar a olhar, tipo, a fórmula do creme e tal,
E era.
Então, daí esse é o problema.
Não.
É só que era muito divertido, mas não é.
Ah!
Eu tinha separado, tipo, eu vi o negócio e eu, pô, isso aqui eu vou mandar no podcast e tal. E daí ontem eu tava pesquisando assim, não, mas vamos ver se é verdade mesmo. E daí não é. E daí essa é a parte que você não precisa saber, né? Tipo,
pois é
muito mais
pois
legal
é.
Que ela é.
O quanto tu se segurou pra não mandar isso pro Peri?
Né? Ou todo,
cara,
ou todo mundo de aranha que você conhece,
mano. Peri é um amigo nosso que a gente pega no pé dele que ele tem pavor de aranha, cara. Assim como eu, assim como todo
assim,
mundo, sei lá.
Assim como todo mundo que eu conheço que tem bom senso.
É verdade.
E, senhores, hoje a gente tem convidado, então todo mundo se comportando aí. E aí acho que o editor joga a vinheta e daí nós vamos pro Magrinho. Então tá, senhores, vamos lá. Magrinho, por favor, se apresente para a nossa audiência e traga qual é a maldade que você trouxe para nós conversar hoje.
Vamos lá. É um prazer, meu nome é Fernando Chão Reis, o pessoal me chama de Magrinho graças a Luiz Augusto Senhora Renault, vulgo Tuto, um amigo meu de infância de mais de 30 anos.
É porque ele na verdade é obeso, vocês que estão ouvindo no áudio. Não, ele é magro.
E
que é muita sacanagem dar o apelido de Magrinho pra um cara gordo, mano.
Bom, então, este é o meu nome, quem quiser saber o que eu faço, me procura por aí.
É um mau sinal, né, se tiver que conversar contigo, não é?
É.
De preferência, não queiram conhecer o Magrinho.
É verdade. É verdade.
Pra quem não sabe, o Magrinho, ele é meu compadre. E ele é meu advogado.
E mais de um processo.
É. Então, se a Sephora ou a Avon quiserem falar comigo, eu falo direto com o meu advogado aqui.
É o Magrinho que dá os corre quando os garrope do Marco dão errado. Os esquemas de pirâmide dele começam a dar errado, ele já liga pro Magrinho.
É, o Marco me liga, vem cá, tu acha que isso aqui pode dar problema? Vai, vai.
Nunca impediu ele de fazer nada.
Não, Momó é que ele tem uma consciência e ele faz uma consulta prévia, né?
Exatamente, pô.
Eu sempre achei que esse podcast devia ter uma consultoria jurídica ao longo de algumas coisas que a gente fala.
Bom, eu não sei se o pessoal sabe, talvez o pessoal saiba ou não, mas quando o pessoal vem e fala o seguinte, Fernando, ó, vamos fazer um podcast, quer participar? Quero. Então tá, então escolhe um assunto e fala pra gente pesquisar também.
Tá.
Aí, o que eu fiz? Primeiro tinha achado uma história e o Marco falou, puta, essa história acho que o Diegão já falou.
Disse, mano, ele literalmente falou o assunto da maratona que a gente tinha gravado na gravação anterior. Pois a maratona de 1904. Eu até achei, quando o Marco jogou isso aqui no grupo, eu achei que você tava fazendo bullying. Você tinha ouvido o programa, a gente gravando em live, e de propósito tinha colocado o assunto que nós tínhamos falado de tão coincidência
que foi. Não. Foi sem querer. E aí eu fiquei procurando, né, bicho? Aí o Marco queria primeiro gravar no final de dezembro, aí depois ia pra janeiro.
É organizado assim o podcast.
Não, tudo certo. E aí eu fiquei com dúvida, puta, vou ter que achar. E assim, vinha só coisa jurídica na minha cabeça. Eu não queria trazer uma coisa jurídica. Aí me apareceu lá no 9gag um fato que eu já conhecia, eu disse, cara, isso aqui eu acho que é um tema bom. Então pro pessoal saber o que eu falei, ó, é uma coisa assim, voltada a canibalismo e rei. Foi mais ou menos isso que eu falei pro Marco. Canibalismo e rei. Aí beleza, aí eu fui pesquisar. E agora eu vou entrar numa viagem com vocês.
Vamos, por favor, nos leve.
Vai ser uma viagem.
Vai ser um programa family friendly, porque vamos abrir com canibalismo.
Suave. Não, é de boa. Vocês vão ver que é bem de boa.
Tranquilo. Quem nunca?
Vamos antes, pra vocês entenderem a situação.
Tá.
Imagina o seguinte, imagina que a gente vai jogar um jogo de RPG agora, tá?
Muito boa noite, senhoras e senhores. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Ordem Paranormal.
Tá. Vocês vão ser marinheiros do início do século XX.
Uhum.
Então vocês estão lá na Europa e começaram a velejar por aí, passaram uns 20 anos velejando, pararam perto de uma ilha. O mestre disse o seguinte pra vocês, vamos ver como é que tá essa tempestade aí, vamos ver como é que tá esse mar, joga um dado, dá uma falha crítica. Puta, o barco vira, quebra, aí o mestre diz, puta, então joga um dado pra ver se vocês sobrevivem. Morre todo o grupo, sobrevive um.
Tá bom.
Esse um vai parar numa ilha. Tá. Ele chega nessa ilha. Aí o mestre pensa, puta que pariu, né, bicho? Matei o grupo inteiro, né, cara? Acabou de começar a aventura, sacanagem. Ah, vou matar esse cara, né, cara? Não tem como, né? Ele disse, cara, parasse uma ilha assim, ó. Mas tu acordou, tá cercado de canibal em volta de ti.
Tá.
Aí o jogador disse, não, peraí, pô. Eu quero lutar. Cara, tu acabou de sair do naufrágio, tá cansado, fraco. Não importa que a tua força é a maior de todas. Não importa que tu é grande, não importa que tu é forte. Tu tá cansado, cara, são 10. Ele disse, ei, peraí, pô, deixa eu jogar carisma.
Fala persuasão aí, pô.
Tu tá me zoando.
O cara joga carisma. cara que tem um acerto decisivo.
Tá.
O mestre disse, ah, tá bom, a mesa vai à loucura.
Ei, acerto decisivo, ei. Exceto aquele da mesa que queria recomeçar o jogo, que porra, ele acabou de morrer. 5 minutos.
Os defuntos, tudo de braço cruzado. Vai, cara, morre logo.
O cara tá ali. Eu levei uma hora pra montar minha ficha pra nós começar isso aqui. A porra do mestre do jogo, primeira ideia que ele teve, matou 99.9. Parece aquele esquema de matar germe, tá ligado?
Foi sem querer. Ele não queria matar, mas foi sem querer. Okay.
Foram vários uns tirados nos dados.
Aí o mestre disse, tá bom, sobrevivesse, mas fica com a carta na manga. O Canibais te leva até o rei. Aí ele chega no rei. O rei diz que vai te matar. Ele diz, ei, quero jogar. Rapaz, o rei é imune a carisma. Mas a filha do rei não é.
Ah, pela amor.
O cara joga carisma. A filha de 16 anos se apaixona pelo marinheiro. Casa com o marinheiro. O rei morre e ele vira o rei dos canibais.
Caralho. Esse é um roteiro de anime bem estranho.
E essa é a história que se conta...
Parece os... É Isekai que chama? É esses animes que o cara morre e daí revive num mundo que é...
Ah, sim,
que ele
sim,
é o
sim.
Pica das galáxias, tá ligado?
Do nada.
É.
Tá.
Essa é a história que contam de Carl Emil Peterson, um sueco que nasceu no final do século XIX e naufragou na véspera de Natal, em 1904, na... perto de daquela área do Nordeste da Austrália. Nova Guiné.
Ah, Papua Nova Guiné, tá, ok.
Papua Nova Guiné.
Tá.
Só que tem um problema.
Ah, putz, eu tenho algo a ver. Vai, continua. Eu também tenho algo nessa área, mas vamos, continua.
Essa história é mentira.
Você Não Precisa Saber é uma produção de Diego Kerber, Diogo Furukawa e Marco Berton.
Ah, não.
E eu só fui... Assim, quer dizer, não é que ela toda mentira, só uma parte dela. Eu só fui descobrir que é mentira hoje pesquisando isso.
Não, se você for assim, desculpa, se você for tirar um pedaço dessa história e todo o resto é verdade, é tudo absurdo, tá? Tudo é absurdo. Desde então, ver a canibais porque era carismático, comer a filha do rei.
Então, a parte que é verdade é que era um jogo de RPG.
Não, aqui, ó. O que é mentira? O que aconteceu de verdade? Esse cara, ele era um filho de outros 6, lá na Suécia.
Tá.
Uhum. Com 17 anos, ele saiu pra virar marinheiro. Começou a viver a vida de marinheiro. Foi para lá, naquela área da Austrália, Papua Nova Guiné, Sumatra, Bornéu, que ele jogou o ar, sabe do que eu tô falando. Aí, veio a naufragar de fato e começou uma plantação na ilha que ele parou. Só que não tinha canibal, não tinha nada disso.
Ah.
E aí, ele começou lá a plantar coco seco pra vender o tal da copra. Não sei se vocês já ouviram falar copra. Copra é uma parte do coco, o coco peludo, que pelo que eu entendi, depois que tu tira a água e seca aquela parte, aquilo dali é a copra.
Tá.
E vende isso.
Bagaço de coco.
Tá.
E aí ele começou a montar o império dele ali, e ele fez muita fortuna dali. E numa ilha do lado, tinha uma menina do rei, da tribo ali, com quem ele de fato se casou e teve 9 filhos.
Caramba.
Então teve todo esse fato que foi verdade. O que não é verdade, que é o que eu passei pro Marco, é a história do canibalismo. Não tinha canibal. Não tinha canibal nessa história. E até compreensível, depois eu comecei a pensar, como é que surgiu essa história? Porque o cara era sueco. Ele viajou pra Suécia algumas vezes nesses anos que ele passou lá, porque ele naufragou com 29 anos. Então é comum que ele chegasse lá na Suécia e começasse a contar, então, eu tô lá na Papua Nova Guiné, que na verdade na época era uma colônia alemã. Depois da Primeira Guerra, essa colônia alemã, eles deixaram as terras pra ele, porque a Alemanha perdeu a guerra, a Grã-Bretanha pegou aquelas colônias e disse, não, tu é cidadão sueco, fica de boa aí, vender essa tua copra aí. Então ele chegava lá, contava algumas histórias, levava uma mulher lá e disse, tá 10, fechou, é isso aí. Os jornais começaram a aumentar, inclusive criaram histórias baseadas nessas histórias dele. E que muito é tudo mentira.
Nossa, mas aumentaram só um pouquinho, né? Só um pouquinho.
Choquei o negócio, porra.
Caramba, mano.
Então, assim, o cara fez fortuna, ganhou muito dinheiro com essa copra. Depois ele fez uns investimentos errados, porque como vocês podem ver, copra não faz parte das commodities que se vende hoje em dia. E ele deu alguns investimentos errados. A mulher dele faleceu no nascimento do 9º filho. E aí ele foi pra Suécia e disse o seguinte, peraí, eu preciso de uma mulher pra criar meus outros 8. Achou uma mulher sueca lá, trouxe pra lá. A mulher, depois de muitos anos, veio a ter câncer, faleceu. Ele também tava mal por causa que tinha muita malária. Foi se tratar em Sydney e morreu com 61 anos de idade. Caramba. Então essa é a história do cara que se casou com uma mulher de uma tribo canibal que não comia carne humana.
Porra, mano. Tô tão decepcionado.
Oh, foi mal, gente. Ah, pera um pouquinho, só mais uma questão. Porque assim, Wikipedia brasileiro e Wikipedia em inglês, eles contam essa história do canibal.
Como se fosse true?
Como se fosse verdade. Uhum. Antes, cara, esse verbete tá muito pequeno. O que eu fiz? Eu fui no Google da Suécia, botei o nome do cara e pesquisei. Achei uns três sites ali que eu peguei, copiei e coloquei no Google Tradutor. E aí todos eles falam que essa história do cara é mentira.
Caralho.
Só que tá como dizendo que é verdade. Eu passei a acreditar, eu fiquei muito tempo acreditando que era verdade. Quando eu fui descobrir hoje, não o era. Então peço perdão aí por ela.
Não, mas tá certo. Tá certo. A gente sempre é a favor dos MMs, que é mentiras muito boas, assim. A gente apresenta igual. É mentira, mas é muito maneiro.
Prefiro acreditar que é verdade, né?
É, né?
É, na real, eu pra mim, tudo isso aí aconteceu.
Tá bom. Na cara, real, quando tu falou Papua Nova Guiné, eu já... Ah, cara!
Por quê? Você achou que era algo que você tinha pesquisado?
Eu pensei duas coisas. Uma delas é Papua Nova Guiné. Tá. Tá ligado que a última tribo que ainda pratica canibalismo é da Papua Nova Guiné.
Tá.
Vocês estão ligados?
Não.
A última? Última tribo. Eles têm conhecimento.
Caramba.
Assim, né? Tem comunidade, sei lá que faz, mas tribo, assim, ó, isso é da nossa etnia. A gente faz isso, tá ligado?
Uhum.
É os últimos. Que é o povo Korowai.
É, o resto é tudo poser.
É.
O resto é tudo poser que fica fazendo agora. Final
de semana. Mas assim, ó, a parada é o seguinte: na Papua Nova Guiné tem uma porrada de tribo lá, que vive guerreando e se matando e etc. E assim, uma coisa que eu li é o seguinte, esses caras, eles não comem os prisioneiros de guerra, como era muito comum entre os comer o coração, maia e etc, que eles faziam, né? Eles comem, cara, por causa da crença, da religião deles lá. Eles acreditam que existe um demônio, que o nome é Kakua.
Tá.
Pronuncia Hakua, sei lá. Daí o que acontece? Eles acreditam que quando tens alguma maldade em ti, na pessoa, é sempre esse demônio dominando teu corpo, tá ligado? E isso aí, esse demônio come a pessoa de dentro pra fora, daí se manifesta na forma de doença e não sei o que. Tá? Eles acreditam nisso. Então, se o cara fez uma parada ruim, quer dizer que ele tá com esse Kakua, Hakua no corpo, né? E o que eles fazem? Eles matam o cara, queimam o cara, matam, daí comem ele. Só quem transgrediu a lei deles, né? Quem roubou, ou um cara que veio guerrear alguma coisa assim, tá ligado? Não é todo mundo, não é todo dia que eles fazem isso. Ah, o que tem na receita hoje, tá ligado?
Hoje tá lá no buffet. Tá tipo, tem o cardápio da semana. Né? Segunda é quem? Carlos. Bruno. Quarta, Marcelo.
Será que você é o cozinheiro, cara?
Ai, não, Marcelo é muito magrinho.
Não, e outra coisa, eles comem tudo do corpo humano, menos cabelo, unha e as partes genitais.
Ah, cabelo e unha faz sentido, né?
Ah, tá. E aí...
A parte genital não,
é de boa. A salsicha é suave,
nunca, né? Pão.
Não, ué. Quem não quer comer uma piroca?
Você imagina que eles até fariam, sei lá, tipo, como um ritual cachorro de fertilidade,
quente.
Tá ligado?
Cachorro quente.
Alguma coisa assim, né?
É.
Todo mundo pensou cachorro quente. Não pode só eu que pensei cachorro quente.
Cara, eu pensei que é muito esponjoso. Então, de repente, faz sentido não querer comer o peru porque é muito esponjoso.
Eles fazem um bandeclai.
Essa palavra não existe, eu acho.
Ah, existe, cara. Tem algum gaúcho escutando a gente que sabe que existe, cara. Bandeclai, pô. Pode procurar aí, cara.
Primeiramente, eu gostaria de compartilhar um áudio que eu mesma mandei no grupo de WhatsApp desse podcast. Não, na moralzinha vocês, na moralzinha. Isso aqui é um pedido de socorro. Isso aqui é uma revolta. Por quê? Que todo assunto possível e impossível, vocês conseguem dar um jeito de levar pra piroca. Na nossa listagem de episódios, estava lá pirocas descartáveis. Eu já estava com medo. Eu estou aqui editando uma história de uma tribo canibal que não é canibal. E do nada vocês estão falando de piroca, entendeu? Como vocês conseguem fazer essa magia? Segundamente, Marco, eu sou gaúcha. E nos 17 anos que eu vivi no Rio Grande do Sul, eu não ouvi uma alma viva falar sobre bandeclai ou semelhante a isso. Continuando.
Daí que acontece, a maior parte dos relatos vem de um cara que ele costuma ser guia nessas ilhas aí. Inclusive tem governos lá que falam, tipo assim, ó, não vai, cara. Não vai que a gente não sabe o que esses caras vão fazer contigo, tá ligado? Eles não têm contato nenhum com a parte externa das ilhas, da comunidade deles lá, a menos com outras ilhas, né?
Uhum.
E assim, ó, eles lavam a mão. Se tu quiser visitar, conhecer, sei lá, Discovery Channel da vida aí, vai na fé, mas ó, né, vai dar ruim. E tem um cara que é um guia super famoso, que a maioria dos relatos que eu vi em vários sites, é sempre esse cara, um tal de Cornelius. E assim, ele disse que, por exemplo, uma noite ele chegou, né, com um visitante, chegou nessa tribo lá, e E os caras falaram, pô, cara, seguinte, entregaram um bolo de um pedaço de carne, sei lá, pro cara. Falou assim, ó, tem que comer isso aqui. Se tu não comer isso aqui, tu não vai ficar com a gente. Daí ele teve que comer aquilo lá, né, achando que era carne humana, pô. E provavelmente era carne humana, né. Mas tem toda essa questão ritualística, né. Ai, será que tu tá infestado com o demônio, a cua, não sei o que, não sei o que. Então os caras foram lá e fizeram o cara comer, ó. Se tu não comer, tu vai ter que...
Mas tava assado?
Eu não peguei a receita, pô.
Porque uma coisa é comer carne crua, outra coisa é comer uma carne assada.
Não, eu acho que era assado, pô. Porque no relato que eu vi, eles tem outras tribos antigamente, né, que não existem mais, que eu vi que os caras matavam o cara e vivo, já tirava o coração e comia, etc. Esse não, esse aí eles matam, eles queimam, depois comem. Não sei se é um churrasquinho, não sei se é uma sopa, não sei, não sei qual que é a receita
defumado.
Aí. Defumado, é. Mas é comum, cara. É comum nessa região aí. E eles são os últimos canibais que tem tribo ainda, né?
Eu fiquei pensando no slogan. E todo país tem seu slogan, né? Pra visitar. Até aquela vez pegaram no pé que o Brasil fez o slogan Brasil, visit and love us. E aí ficou com uma vibe meio conotação sexual, do tipo, porra, mano, gente, love us. Fica meio ambíguo, né? Tipo, vem amar a gente, pera, mano. Começando Papua Nova Guiné, né? É melhor não vir. Mas se quiser, pode. Esse é o slogan deles.
Tu falou que eles têm malária pra caralho lá, que eles morrem, né?
Esse ponto mais absurdo de puxar o assunto que eu já ouvi.
Oh, tem muita malária lá, né? Eles morrem, né?
Não sei se vocês estão ligados, mas essa tribo, cara, os caras, eles constroem umas casas na árvore.
Tá.
Tipo assim, ó, é uma árvorezinha pequenininha e uma casa gigante
tá.
Em volta. E eles conseguem manter aquela porra em pé a 10 metros de altura.
Cara.
Eles moram lá em cima por causa dos mosquitos, porque tu evita...
Malária.
Malária, é.
E mosquito, pô. Como assim evita mosquito?
Mosquito não sobe?
Tem muito menos, pô. Ah, é que mosquito vem, sei lá, tem poça. Mas
mosquito não voa? Eles
ficam mais lá embaixo do que lá em cima, pô.
Mano, mas como assim? No teu apartamento aqui, no sexto andar, tem mosquito.
Não, pois é, mas porra.
Mas é que eles pegam o elevador, Diogo, não faz pergunta besta.
Pra evitar, né, porque se tem um animal morto, sei lá, essas paradas...
Eles vêm de escada, pô.
Daí não... É uma parada muito doida, cara, se tu vê a, sei lá, a arquitetura desse povo aí, tá ligado?
Ai, meu Deus. Então, já que a gente tá falando de canibalismo... e Papua Nova Guiné, vou trazer um assunto, acredito que vocês acham uma história mais ou menos dessa região, e mentiras também. Vocês encontraram a história do Salvador Alvarenga, mexicano. Tu achou essa história também, Diogo? Mano, que absurdo, mas vamos lá, se você tiver alguma coisa que eu não tenho aqui, complementa.
Tá.
O senhor Salvador Alvarenga queria pescar, e aí ele pagou um outro cara, que se chama Ezequiel Córdoba, pra ser um guia dele, pagou 50 doletas, vamos pescar. Então vamos, saíram pescar. Eles se perderam 10 mil quilômetros do México. Caralho. Salvador Alvarenga se tornou o homem sobrevivente de mais longa duração registrado, porque eles pegaram uma tempestade, o barquinho deles de 7 metros, 8 metros de comprimento, lá mó pequenininho, né? Ele se deslocou 10 mil quilômetros do México. Ele chegou no atol de Bikini lá do...
Na costa oeste.
Chegando na Guiné. Ele atravessou o Pacífico, na porra do barquinho. Ele ficou... um total de 438 dias em deriva no mar. Sobreviveu tomando sangue de tartaruga, comendo peixe.
Não, pera, quantos dias?
438.
Ah, mano, porra.
Dependendo de quanto ele acertou a mão no azar, ele comemorou dois aniversários. Cara, se pá, dois natais.
Tá, e os dois ficaram vivos?
Então, vamos lá.
É canibal, filho. O que tu acha que vai acontecer?
Canibalismo vai chegar. Já vamos chegar no canibalismo. Mas então, beleza. Ele ficou esses 400 e porrada dias aí. Aí o cara que era o guia dele, o tal do Ezequiel, passou mal. Depois eles comeram um peixe meio... Ele não se recuperou muito bem e também começou a não querer comer as coisas por ter passado mal, né? E eventualmente acabou morrendo. Não deu conta.
Isso é o que eles contam, né?
É. Aí que vem o ponto.
Imagina o cara puto. Ó, oh, 50 dólares não vem refeição, pô, velho. Vai ter refeição sim, cara.
Eu te paguei lá.
Mano, aí ó, lá vamos pro absurdo, né? A história do Salvador Alvarenga, o sobrevivente, né? Que ele voltou, sobreviveu, escreveu um livro. E daí no livro ele conta que o Ezequiel pediu duas coisas pra ele. Número um, não me coma. Nossa senhora. Que é um pedido... Tá assim, que bizarro, né? Uhum. Tipo, imagina também quanto tempo os dois estavam passando fome olhando um pro outro, tá ligado? Você já tava reparando na coxinha? Pensando, será, qual que será que é o gosto? Deve ser lá. Não,
como... E cada dia ficando mais magra essa coxinha.
É, exatamente. E se ele falou que... não me coma, é porque ele pensou em comer ele.
É. Ezequiel que pensou em comer o avarenga, e fica aqui a denúncia, tá ligado? Que isso passou pela mente do Ezequiel.
Não, pera, porque isso é de acordo com o contador da história.
É. Tá vendo que é bom trazer um advogado, pô? Tá vendo? Meritíssimo.
É objeção aqui, senhor, meritíssimo. Mas vamos lá, nós temos somente uma versão, eu quero a versão do Ezequiel, cadê? Mas beleza, ele pedido número um, não me coma. Pedido número dois, que era pra ele chegar e contar pra mãe dele o que aconteceu. Uhum. Né? Chegar até a mãe do Ezequiel e contar. Então o cara foi lá, foi hospitalizado, se recuperou, 2 meses depois foi até lá pra senhora Córdoba. E falou, então, teu filho foi pro saco.
Foi pro arroz.
Não tancou um aninho no mar esse arrombado aí que a senhora criou, tá?
Beleza. Também cobrando 50 pila.
Não, é que você tem que desconfiar que você pagou pouco pelo guia, entendeu? Que o guia, em média, cobrava $100. Vou pagar 50 nesse aqui que tá cobrando menos. Resultado, 10 mil quilômetros no mar. Mas, beleza. Foi lá, contou a história da mãe dele e tal, publicou o livro. E aí... As más línguas dizem que o motivo pelo qual eles processaram ele... Então, aí que vem a ponta. A família do Ezequiel processou o Salvador, acusando ele de ter comido o Salvador. Ter feito Ezequiel. Ou seja, exatamente o que ele prometeu que não ia fazer. Dizendo que a única forma dele ter sobrevivido era ter comido o cadáver do Ezequiel. E processou ele por $100 mil por canibalismo. Que foi exatamente o que o Salvador disse que não fez, inclusive, né? E as más línguas dizem que, na verdade, é porque saiu o livro... E eles não ganhavam royalties, não ganharam nada pelo livro.
Claro.
Queriam fazer uma grana. E entre os argumentos do advogado do Salvador é... Então, as pessoas acham que esse livro tá dando uma grana legal, mas a gente vendeu em torno de 100 unidades dele. Não sei quanto dinheiro esses caras acham que eles estão perdendo porque eles não estão ganhando royalties da história. Mas a emenda é o cara se perdendo no mar. E de novo, outra mentira sobre canibalismo. Ou verdade, a gente não sabe.
A questão mas que aqui... fica é... Se ele matou em águas internacionais, ele cometeu o crime? Depende também, porque o barco era mexicano. Se o barco era mexicano, então ele cometeu o crime dentro do México. Mas e se ele pulou no mar pra matar o cara?
Mano, ele...
Caramba, mano. Tá vendo? Que complexo.
Não, mas ele... se deslocando 10 mil quilômetros.
Mas claro. Você tá alegando que ele matou o cara. Às vezes o cara só morreu.
Não, a gente tá partindo do pressuposto que ele comeu o cara.
Mas ele não precisou ter matado pra comer o cara.
Justo, mas aí a gente tá mas o canibalismo não é crime?
Eu tenho uma objeção. Objeção.
Existe esse problema.
A partir do momento que Salvador Avarenga pagou $50 pro Ezequiel, eles têm uma relação trabalhista.
É um acidente de trabalho, pô! É um acidente
de trabalho. Então, a partir desse momento, eu acredito que sim, a família do Ezequiel tem que receber alguma coisa do
senhor Avarenga. Negativo, foi uma prestação de serviço. Não foi uma relação trabalhista.
Você tá dizendo, então...
Ele não tinha... Não tinha, não foi uma...
Ele era CNPJ, tá, ele não era... Que não era CLT, mano.
Você tá dizendo que ele era um PJ.
Era a PJização do serviço dele.
Pô, o cara não ganhava nem salubridade, pô, tadinho.
Mas, tipo, dentro da história dele tem essa parte que ele conta assim, que, cara, tipo, passou um navio cargueiro, eu tava desesperado, eu dei tchau, tipo... Né, fiquei gritando e abanando. Os caras, tipo, me viram, deram um tchau e foram
mandaram
embora.
Mandaram joinha. Eles mandaram do WhatsApp, né?
Inclusive, o barco deles quase... o barco deles quase virou os destroços dele lá. Tipo, o bote dele, né? Uhum. Porque passou muito perto. Então, tipo, pô, imagina isso, cara.
Velho, daí eu ia sobreviver. Só na força do ódio. Cara, vou achar esses filhos da puta, mano.
E deve ter sido na força do ódio mesmo, mano. Porra.
Caralho, cara. Não, pior de tudo, galera, é assim. Uma hora dessa abre, onde é que fica... Esse lugar em que ele foi parar. É, Ilhas Marshall, desculpa, eu confundi com o atol de Bikini. Ele foi parar nas Ilhas Marshall. Quando eu vi essa história, eu não sabia onde fica o Ilhas Marshall, porque não tem no War. Se tivesse marcado no mapa de War, eu saberia onde fica as Ilhas Marshall, mas não tá. Então eu tive que abrir o Google e abrir ali o Ilhas Marshall, e aí, tipo, tinha Ilhas Marshall e nada em torno. Começado a zoom out pra entender onde é que ficava. Até apareceu o México, mano, tinha o globo aparecendo.
Caralho, é verdade. É muito longe.
Longe. Se o cara morreu... O cara morreu, voltando pro nosso pescador mexicano. O cara morreu já, entendeu? Porra, eu tô cagado de fome.
Ah, se comeu ou não comeu, é.
Então, entendeu? Aí...
Cara, mas, porra, cara...
É bizarro.
Tipo assim, ó, não tem uma fogueira, tá ligado? Não tem um talher pra tu comer, mano.
Vai ser imagina a cena, no dente, cara. Mano.
Se o cara...
Vai
ser no dente, mano. Não, e se o cara tiver meio vivo, meio morto, filho? Delirando assim, tu mordendo ele...
Cara, é pior ainda, velho.
Obrigado por essa imagem mental.
Você acha que ele morreu, daí você
acabou
vai lá,
o freio.
Mete uma mordida no cara.
Dá uma mordida na bunda do cara.
Obviamente a gente começaria pela bunda, né? Furukawa, você tá nos devendo um minigame. Ah, é o meu minigame agora. Peraí. Verdade. Pra esse programa, peraí. Eu tenho um minigame. Meu minigame não vale ponto, então o Magrinho pode participar. Opa. Não vai ter briga. Ou você também pode deixar ele sofrendo e assistir e se deleitar deles tentando resolver o meu jogo. O que você preferir. Você preferir ver ele sofrer ou quiser ajudar, o que você tiver afim. Pera só, seu Barcão, voltar lá. Eu preciso de cerveja, na real. Peraí.
20 minutos depois.
Vamos lá.
Minigame?
Minigame. O meu jogo hoje, senhores, é o jogo de sim e não. Quero que vocês entendam, vocês descubram quais são as circunstâncias que fizeram acontecer os eventos que eu vou descrever aqui.
Ah, mas eu vou querer participar,
com certeza. Eu só respondo sim ou não, pra vocês chegarem à história. Eu
adoro esse jogo, cara.
Vamos resgatar o Carlos Scarpa do seu túmulo, porque a história é sobre ele. Vamos brincar com a área aí do Magrinho.
Magrão.
Senhor Magrinho, Carlos Scarpa está num tribunal, primeiro dia de julgamento, para na frente do juiz. E o juiz diz, você está absolvido. Do que ele foi acusado, por que ele foi absolvido instantaneamente? É Carlos Scarpa, o cara do túmulo dele? Que você... Não. Eu acabei de me dar conta que eu não vi nenhuma foto dele. Nem sei dizer se ele é
bom. Tem a ver com ele ser um homem?
Que machista da sua parte, Diogo.
Eu olhei pra cara dele bem sério e disse, machista!
Quer dizer, são os anos 70, mais ou menos. Então é um bom palpite. Não, mas não tem nada a ver com a genitália dele.
Tá, ele era o acusado principal? Ou tinha mais alguém, assim, no...
Ele era o réu.
Ele era o único réu?
Ele era o réu. O único. E que isso não foi um sim ou um não, né?
Tem alguma coisa a ver com o nome dele?
Não.
O juiz era parente dele?
Não.
O crime dele é relevante?
É.
O crime dele é sério?
Não.
É um crime contra a vida?
Não.
É um crime contra o patrimônio?
Não.
Roubo.
Eu tenho medo de não saber qual é a classificação. E porra, daí tem um especialista. Não, não é roubo. Ele
cometeu o crime.
Ele é o réu, caralho.
Não, eu tô perguntando se ele era inocente ou não, de verdade. Tipo, ele foi inocentado, mas ele era inocente? Ele cometeu o crime.
Ele cometeu o crime do que ele era acusado. Mas ele foi inocentado.
Ele foi inocentado por causa da idade dele?
Não.
Ele merecia ser inocentado?
Sim.
Ele cometeu o crime legítima defesa?
Não. Depois, quando eu contar o que é engraçado pensar isso.
Crime?
Não.
Ah, não foi um crime contra a vida, não foi um crime contra o patrimônio. Foi um crime contra a honra.
Diz todas as classificações, pra eu ter certeza, se não tem. Porque contra a honra talvez seja a que mais encaixa.
Tem honra, eu acho que é aquele crime. É injúria, calúnia e difamação.
De certa forma, acho que sim.
Ele falou mal de alguém?
Não.
Ele falou, imputou falso crime a alguém?
Não. Ele tá vendo? Não vai dar nenhum das
coisas. Ele xingou alguém?
Não.
Mostrou o dedo do meio. Chamou de bobo.
São 11h30, então acho que eu já posso usar desse palavreado. Vocês me desculpem, mas ele pipocou. Ele é um bananão.
Tá. E o crime que ele fez, teve uma vítima? Tipo, não era o Estado, assim, né? Foi contra uma pessoa?
Não.
Não?
Foi contra uma instituição. Pessoa.
Sim.
Contra uma instituição. Sai, Alexandre! Sai, Carlos Scarpa!
Tá começando aí.
Foi contra o governo?
Não.
Anos 70, né?
Contra a igreja?
Não.
Contra a polícia?
Não.
Contra o próprio judiciário?
Não.
Não ofendeu o juiz nem nada, pô.
Não. Não foi sai, sai.
Mas era uma instituição.
Era uma instituição.
Contra o exército?
Não.
Maçonaria?
Não.
Alguma empresa?
Não.
Caralho, é... O
que é isso, cara? Foi contra...
Sei lá, religioso?
Não.
Foi contra ele mesmo?
Não, ele não fez contra ele mesmo.
Ah, tá.
Talvez se eu der mais uma descrição... Deixa eu dar uma ajudinha.
Não.
Vocês acham que eu quero arriscar mais?
Vamos arriscar.
Vocês tentar mais? Então vamos lá. Não acho que vocês estão mal, não. Foi contra uma instituição...
Mas tipo um órgão público.
Não é um órgão público.
Uma associação.
É uma associação.
Tipo uma associação de moradores, assim?
Não.
Associação de pais e professores.
Não!
Associação de proteção ao meio ambiente.
Já pensei, imagina aos animais. Imagina quanto teve que ser mal o encontro de pais e mestres pra você ir parar
num tribunal.
Não, não é, não é ambiental a questão.
Uma associação atlética?
Não.
Uma associação profissional?
Sim.
Não, ele era taxista. Ele era arquiteto.
Foi contra o CREA dos
arquitetos. Não sei como é que chama isso, porque nós estamos na Itália.
Não foi... Ah, o cara é italiano.
Ele é italiano. Tá. Mas sim, eu não sei como chama, mas a piada do Marco, acho válido eu dizer que sim, era a Associação de Arquitetos que tava processando ele.
Ah. Tá. Porque ele fez uma obra muito feia.
Não.
Muito, parou pra pensar, eu falei, caralho. Pô,
pensa, não, ele é culpado.
É. Ele foi acusado.
Porque ele falou mal da associação.
Não e aí, não. Aí não é porque é feio o negócio.
Não. Tipo, violou algum padrão
externo. Não.
Algum padrão de segurança, sei lá, da construção que ele fez?
Não.
Ele deixou de pagar o CREA.
Não. Mas, de certa forma, sim.
Tá, esse negócio aí é sindicato. Qual é que é?
Quando ser associado.
É.
Sim, também.
Não, o registro dele. Ele não quer ter registro.
Sim, ele não tem registro. Ok, vocês chegaram. Tá,
ele exerceu a profissão de arquiteto sem ter registro.
Exatamente. Carlos Scarpa estava sendo processado pela Associação de Arquitetos por fazer ser um profissional da área sem nem ter cursado nada. Ele começou um curso e largou. E ele exercia a profissão. Ele não tinha nada.
Ele construiu a casa do juiz. Por isso que
ele não, foi absolvido. Não, eu ia dizer, a última coisa que vocês precisam fazer. O que o juiz olhou pra cara dele e disse: você tá absolvido? Não, não construiu a casa do juiz, mas é um bom começo. Ele construiu uma coisa, sim.
Ele construiu alguma coisa pro juiz.
Construiu o Coliseu. Puta que pariu.
Caralho, porra, calma, mano. Não construiu pro juiz diretamente.
Construiu, sei lá,
o tribunal. O
tribunal.
Ele tinha construído o tribunal que ele tava sendo julgado.
Caralho.
O juiz olhou pros lados e disse: ah, isso aqui foi você que montou? E absolveu ele.
Caralho, o maluco é brabo. Porra.
Olha que história absurda. Conseguiram, foram bem.
No dia seguinte, o prédio caiu.
Não, mas a história que encontrei aqui é que o Scarpa não tinha dinheiro pra pagar o advogado dele. E aí, então, ele fez o design da casa do advogado dele com o pagamento.
Toda. Isso se chama permuta.
É permuta. Foi legalizado já, né? Foi legalizado. Mas é isso aí. Carlos Scarpa foi processado pela sua associação de arquitetos por exercer a profissão sem registro e sem formação. Parou na frente do juiz, o juiz olhou e disse: você fez isso aqui? Sim, eu fiz. Então tá, né? Vai embora. E assim acabou o processo dele por não ter visto.
A associação não recorreu. Na Itália.
É, não sei, claro. Mano. Ele morreu depois, e né? Então eu não sei.
Macalmo!
O que eu escuto da Itália, cara, é que assim, os caras são os caras de dar golpe por meio das palavras. Então tu coloca no contrato, tu vai, sei lá, qualquer coisa, não sei dar um exemplo, não sei se é verdade também, tá?
Tá.
Aí chega, eu falei que é isso, mas eu não falei que era aquilo lá.
Entendi, as nuances.
É, pô, tu, não, pera um pouco.
Jogo de palavra, pô.
É, eles fazem um jogo de palavras e valeu. Eu não sei se é verdade, mas eu ouvi falar que a Itália é conhecida
por isso. O nosso direito é herdado deles, né? Que é lado do romano, então... E o nosso direito tem bastante migué também. Então eu acredito que tenha.
Ah, mas aqui não... Aqui
é um país sério, né? Senhora, essa é a hora da nossa leitura de comentários do episódio que vocês comentaram no episódio 57 e, eventualmente, alguns apoiadores já têm comentários sobre esse episódio de agora, o 58, né? Porque eles escutam antecipado. Então, abrindo a sequência, eu vou puxar aqui no YouTube o senhor Janderson, nosso membro já há 4 meses, ele mandou aqui, ó.
O link das imagens e conteúdos complementares da descrição está off.
Não, na real, esse episódio ainda tá no vinagre no momento que a gente grava essa leitura de comentários, que não tem thumbnail ainda. Meu Deus. Não pus no ar o post dele. Obviamente é um episódio que se atravessou com o carnaval. ele tá com problemas, vários problemas. Não tá no ar ainda o post lá no nosso site, vai estar. A gente ainda não pôs uma thumbnail nele, eventualmente a gente vai pôr uma thumbnail. Tipo, o nosso nível de acesso no YouTube é tão zoado que esse episódio sem thumbnail ganhou de uns 4 episódios recentes nossos. Mais acesso. E, mano, a thumbnail é um quadrado branco, tá ligado? É a thumbnail menos clicável possível. Ainda assim, tem uma galera que acessou ele, tô quase cogitando. Vamos começar por retângulos brancos. Mas isso a gente vai normalizar, tá, Janderson? É só porque realmente o carnaval foi duro.
Então, Victor Overde mandou aqui. Victor Overde com IP 17... Não, desculpa.
Pois é, que IP é esse, cara?
É,
que
IP colado aqui, cara. Porque quando é comentário no site, eu copiei todo o comentário e tem até o IP de
um bicho hacker, mano.
Que bizarro, mano.
Ele puxou o IP dele, pô.
Ele mandou aqui.
Boa noite, apresentadores, editores, editora e ouvintes. Do Você Não Precisa Saber. Confesso que fiquei intrigado com o minigame do episódio falando do barulho, que fazia mal para as pessoas no laboratório. Pois depois que eu pausei o podcast na empresa onde trabalho, não pode fone de ouvido, só caixa de som, ô louco. Reparei que o ventilador da minha sessão fazia um barulho estranho. Não sei se fui induzido a passar mal, mas senti um pouco de dor de cabeça nesse dia. Abraço para todos os ouvintes, especialmente para os que vieram pelo xadrez verbal e moram em Goiânia.
Emoji de coraçõezinhos.
É bem específico.
Oh. É bem específico.
Então, para todos os que descobriram o podcast via xadrez verbal e são de Goiânia, um abraço só para vocês. O resto, o Vitor Verde quer que se estoure.
A gente manda abraço pros outros. É isso aí.
É, um abraço pra todos os restos, porque a gente não vai deixar vocês descobertos aí.
O que eu fiquei chocado é que na empresa dele não pode usar fone de ouvido, então, tipo, todo mundo ouviu o episódio?
Então, é isso aí. Só pode caixa de som. Aí, mano, eu tô sentindo aquela vibe de praia, tá ligado? Com a galera fazendo guerra de som na empresa.
O cara chega com uma JBL do tamanho do porta-malas, tá ligado?
Vocês lembram quando tocava o celular, pô, antes da caixa de som?
Não, ele dizendo que ele sentia um pouco de dor de cabeça, deve ser os 6 sistemas de som diferentes fazendo guerra de som dentro da empresa, pô. O cara para uma Sandero modificada que não tem mais bagageiro, é só caixa de som e mete aqueles paredão de som, mano.
Ei, meu Deus. Mané, você acha que tem o som bom?
Esse carnaval eu descobri o som do Saveiro pega no breu. E é bem esse tipo de produção aí, altamente editado, mano, é bizarro.
Pega no breu, joga lá! Saveiro pega no breu.
Dor 2009.
Mas beleza, mas muito obrigado aí, senhor Vitor Verde.
Valeu.
Marco, tanca aí.
Tá. Lucas de Rezende. Tá, vamos lá.
Oi, tudo bem? Bom dia. Aqui é o cara que faz os comentários sobre a irmã raptada. E pra provar que sou eu, é só olhar o e-mail. É o mesmo que usei pra comentar da primeira vez no episódio 32. Aliás, sou eu mesmo que faço os comentários. É que eu mudei o nome pro Marco conseguir ler direito.
Ah, por isso que ele tá tentando te ajudar. Por isso que ele mudou o nick, mano. Cara, isso me lembrou muito o episódio de Archer. Vocês estão ligados a série Archer do espião lá, que é um desenho?
Tô ligado, não. Mas nunca vi.
Então, tem uma secretária que o protagonista sempre erra o nome dela. Chega numa segunda, terceira temporada que ela vai no cartório e muda o nome pro nome que ele erra. Que ela desistiu de corrigir o nome dele. Esse cara é basicamente ela pro Marco.
Me perdoa o incômodo nos e-mails, mas eu gostaria de pedir pra vocês que dessem mais atenção ao site. Eu queria comentar por lá, para que alguém de eu...
Para que além de eu poder
contar as curiosidades que eu tenho na gaveta, eu possa construir melhor os meus comentários sobre mim.
Derruba o site agora, velho. Derruba o site agora.
Isso aqui é porque ele comentou que ele queria... os comentários no Spotify e no YouTube são mais curtos, né? Lá no site ele consegue fazer comentários mais longos. Motivos que às vezes eu demoro pra... provar comentários é que tem um flood de bots.
Eu tô ligado, eu já vi. Tipo, cara, é ridículo, mano.
Vê tipo 50 bots e um comentário de uma pessoa de verdade. Sim. Aí às vezes eu fico um tempo sem filtrar, eu demoro pra achar esses comentários. Então por isso, Lucas, que eu demorei pra achar esse teu comentário. E na verdade, primeiro eu vi ele no e-mail, na real.
E aí ele diz...
Curiosidade, se você passar shampoo e não fizer espuma, é porque o cabelo não está limpo ainda. É só passar de novo que vai fazer muita espuma. Créditos, minha namorada.
E pro mano que mandou um abraço pra minha irmã nos comentários, ela tem 3 anos.
Eita.
Caralho. Será que dá mais desconto no imposto de renda?
É. Eu não sei se o lance de raptar era baseado na idade.
É.
Né? E outra coisa tá. É que... Mano, eu acho que isso é golpe, esse lance da tua namorada aí, da espuma tá limpo e não tá limpo, mano. O shampoo faz mais...
Não. Tá.
O shampoo não faz espuma porque não limpou o cabelo. E aí quando faz espuma, limpou o cabelo. Então tem que passar uma segunda vez. Acho que isso é golpe, tá? Tua namorada tá passando um golpe.
Trabalha pra Big Shampoo Corporation.
Ela trabalha na
Dove. Só quer que você use mais shampoo.
Exatamente. Isso é um golpe pra vender shampoo, tá? Não queria acusá-la de nada, tá?
Dito pelo Diego, tá
ligado? O maior manjador de cabelo.
Espero que vocês leiam esse e-mail. O podcast de vocês é meu favorito. Fazem tudo com dedicação e apenas por amor a isso. E sempre responde meus comentários, bem menos no site. Isso inspirou eu e meus amigos a criar um também. Oh, que legal! E a gente está decidindo como vai ser a capa. E aliás, um dos meus amigos começou a ouvir o podcast também só por causa dos meus comentários sobre a minha irmã.
Mano, os caras começaram escolhendo a capa do podcast em um lugar estranho pra começar a construção do podcast, né?
Agora imagina se o cara bota a capa...
falar sobre o quê, né?
Pois é, né? É o assunto, eu acho que era mais importante, tá?
A capa do podcast, o cara vai ser um calabouço, sei lá.
Eu ia dizer, tem duas coisas que você tem que dar mais prioridade. Qual vai ser o assunto do podcast e resgatar a sua irmã?
Então, vai ser um podcast de true crime. Onde a gente investiga o paradeiro da minha irmã.
Caralho, bicho. Vou receber um exposed aí, cara. E ele termina.
Me desculpem mesmo pelo e-mail grande. Espero não ter gerado incômodo. Continuo com esse podcast incrível. Vocês chegaram longe.
Então, primeiramente, brigadão pelo elogio. Segundamente, eu espero não ter gerado incômodo. É uma frase, é só... É praticamente, desculpa qualquer coisa. Acho que é uma das frases mais brasileiras possíveis. E valeu, Lucas. Tá, faz tempo que você tá aí comentando desde quando você era um emoticon de um gatinho e o Marco não entendia. Então, realmente, a gente fica lisonjeado e fica feliz de que inspirou vocês aí a... Quer dizer, vocês só fizeram a capa até agora. Mas quando sai esse podcast, avisa pra gente ouvir.
É verdade.
Lucas Rezende tem história no Você Não Precisa Ter Podcast, pô.
O Igor Henrique 607, já comentando esse episódio de agora, 58, mandou aqui.
Primeiro episódio do podcast com consultorias jurídicas em tempo real. E eu fiquei curioso sobre como o Marco tem 3 processos e ele mal entrou no ramo do podcast.
Cara, eu processo empresas desde 17 anos, mano.
Meu Deus. Meu Deus, mano. Caralho, ai, tá.
Caramba.
O que é um prodígio, né? O que é um homem prodígio?
Isso, cara, é muita efetividade, pô.
Não, e o episódio 58, né? Tem, já tem a participação do Magrinho, me obriga a trazer o comentário que rolou lá no grupo no WhatsApp do Alexandre, que chamou o Marco de um. Chamou o Magrinho de um Marco em velocidade 1x. Eu não tinha reparado que no microfone a voz de vocês é parecida, só que ele não é tão acelerado quanto você, mano.
É.
Senhores, fechamos então?
Losedes.
Então, naquele nosso agradecimento de coração aí a todos os nossos apoiadores, graças a vocês. A gente ainda não tem câmera, não temos estrutura pra tudo isso, mas aos poucos a gente vem melhorando aí o podcast e, claro, né, quem puder apoiar e ajudar, a gente vai ao máximo tentando melhorar ele. E também agradecer a quem também não é apoiador, né, às vezes não tá com essa grana toda sobrando, mas ainda assim dá aquele apoio pra gente indicando o podcast, ouvindo ele, então... Aí o nosso agradecimento a todos vocês. A gente se vê na semana que vem.
É isso aí, galerinha. Valeu, boa noite, abraço.
Valeu, falou.
Você Não Precisa Saber é uma produção de Marco Bertoncini, Diogo Furukawa e eu, Diego Kerber. A edição ficou por conta de
Saori Almeida.
Esse é um podcast bancado por vocês, os nossos ouvintes, através do Apoia-se em apoia.se/VCNPrecisaSaber e também pelos nossos membros no YouTube. Você também pode mandar mensagens ou fazer o Pix através de vcnprecisasaber@gmail.com. E se quiser mais detalhes sobre esse episódio, também tem um post lá no nosso site em vcnprecisasaberpodcast.com. Cara, acho que eu fiquei exatamente na linha do ar enquanto eu ajeitava o notebook e eu tô cagado de frio.
É, tá frio, tá frio.
Tá friozinho.
Dá um pouquinho pra ele.
É por isso que ele tá fazendo barulho, ele tá no modo polo ártico. E a minha avó diz que dá as costas pro vento é das costas pra morte. E ela morreu.
Caralho. Pesou um pouco o clima do...
Dá uma pesada, né? Caralho.
Já que tem vai ter vinheta, vai ter corte.
Não,
tem pro próximo programa, eu quero dizer que eu tenho uma rapidinha.
Tem. Ah, você tem? Então você manda. Então.
Não. Agora
não. Manda.
Não, só por quê? Que aí o pessoal vai querer ver o próximo, entendeu?
Tá. Ah, a gente vai gravar mais um. Gasta nele.
É. Sim, gasta exatamente. Nele, é o que eu vou gastar no próximo.
Boa.